Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos de volta direto do Agrobeat 2019, que acontece aqui em Londrina, no Paraná. E agora com uma informação muito especial, principalmente para vocês, pecuaristas, que estão presentes aqui no Agrobeat e não puderam acompanhar as informações em tempo real. Quem está acompanhando Notícias Agrícolas já viu, já sabe que hoje temos um novo número para a comercialização do boi. Arroba negociada a R$ 200. Chegamos, portanto, aos R$ 200 por arroba. Para contar um pouco mais sobre esse novo patamar de preço, a gente convidou o Caio Junqueira, da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio na tela com a gente, para trazer essas informações do boi de R$ 200. Chegou antes do que se previa, Caio?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Então, a gente vinha numa pegada aí, prevendo aí, analisando e achando que esse boi poderia printar aí, trocar o primeiro dígito, né, que a gente chama, virar R$ 200, aí ainda até março aí do ano que vem, né, do 2020. Mas o mercado pegou um gás, uma força, uma vertente de alta tão grande que hoje, por incrível que pareça, hoje de manhãzinha o aplicativo da AgroBrasil já começou logo cedo a registrar negócios sendo registrados já logo de manhãzinha de R$ 200 com um pouco de prazo, alguns negócios para receber aí o ano que vem. Agora começa, né? A pecuarista começa a se organizar por conta de imposto de renda e aí passa a receber esses negócios que vão efetivando de agora para frente, mas para recebimento aí com prazo aí de 40, 50 dias que cai aí para dentro de 2020. Então, logo de manhã começamos a ver essas negociações, já tomamos um susto, porque os últimos negócios que a gente havia coletado era negócio de R$ 190,00, via o aplicativo, o AgroBrasil, e aí logo de manhãzinha já começou a pintar esses animais de 200 com pouco de prazo. E a hora que foi 11 horas da manhã que nós acabamos a coleta aqui também via aplicativo do levantamento do atacado, tomamos um susto. O atacado veio com uma alta extremamente forte, um boi casado aí já de R$ 13,50, e praticamente no mesmo momento que nós acabamos de publicar o atacado, as indústrias começaram a ligar atrás e efetivar o negócio já nos R$ 200 à vista, já independente para ser animal, independente se a indústria habilitada para a China ou não. O fato é que virou meio corriqueiro, entre aspas, é logo que o animal precisa ser um bom animal, animal de coxo aí, mas virou realmente meio franco aí o boi de R$ 200 para tudo quanto é lado aqui dentro do estado de São Paulo.
Ô Caio, é um patamar que se sustenta? Vamos ver boi de R$ 200 ou mais daqui para frente?
Ô Alexandre, se o atacado se mantém igual a cotação de hoje, e nós estamos entrando até na pior semana do mês em relação a atacado, e a gente teve essa alta que nos surpreendeu hoje. Se esse atacado se mantém, e a probabilidade de se manter é muito alta, e virar e finalizar o mês, provavelmente ganhando um pouco mais de corpo, sem dúvida nós temos uma porta aberta para o boi continuar alta. Porque se o atacado hoje, num animal, num boi casado de R$ 13,50 multiplicado por 15, nós temos um boi casado equivalente a arroba de R$ 102,50. Então, quer dizer, se o animal China já é um animal que tem uma margem maior para a indústria, com certeza, de hoje, amanhã, ou de hoje até terça, ou de hoje até quarta-feira, nós vamos ter animais negociados para a indústria habilitada para a China, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, acima de R$ 200.
Agora, o que justifica esse patamar? É oferta, Caio? É falta de oferta?
É a falta de oferta, mas nós tivemos um choque esse ano de 2019, muito intenso, que foi esse choque da demanda, né? Desse novo player aí que aconteceu, que é a China, né? Na verdade, a gente precisa ter uma sucessão de fatores para ocasionar uma alta desse tipo, né? E um dos fatores, um do gatilho que ocasionou essa alta esse ano foi justamente essa demanda extremamente aquecida. Aquela história que a gente sempre ouviu falar, se um chinês hoje que está comendo um bife, passa a comer dois, vai faltar carne. É mais ou menos o que tá acontecendo. O nosso share de exportação, que era ao redor de 20%, passa a ser muito próximo de 40%. Você tem um desabastecimento no mercado interno, que faz o atacado subir vertiginosamente, a curtíssimo prazo. Um atacado alto dá margem para todas as outras indústrias que não fazem esse mercado de exportação e aí sobe o boi de um modo geral, né? Puxa em cima dessa demanda que foi o gatilho da alta que aconteceu e também faltando um pouco de boi agora, né? A gente rastreou mesmo que novembro ia ter um pouquinho menos de boi e parece que isso está acontecendo. Então, corre, corre atrás do boi, realmente está muito intenso.
Mudou então esse patamar de relação aí com a exportação, Caio? Antes era 80-20, agora a gente está falando de 40, isso para exportação?
Não vai ser uma média, Alexandre, não é uma média anual, tá? Mas provavelmente outubro, novembro e dezembro nós vamos beirar essa margem, sim.
Bom, agora tem. Ou pelo menos tinha a expectativa de uma demanda interna também se aquecendo nesse restinho de ano aí. Você está percebendo isso acontecer, Caio?
Alexandre, o aquecimento da demanda interna vai acontecer, provavelmente vai acontecer, em cima desse período de Natal, de 13º, que acontece. A gente precisa fazer um pouco de exercício de memória aí. Em 2010, nós tivemos uma alta muito parecida com essa. Então, o animal saiu de 78, 79, R$ 75 e printou aí ao longo de novembro de 2010. 30% de alta, nós chegamos a ter pico de R$ 110 negociado no arroba. Nós tivemos 30% de alta aí, se eu não me recordo a memória, um pouquinho mais até de 30%. O que nós tivemos em 2010 é o inverso do que está acontecendo agora. Em 2010 a gente tinha um país que estava crescendo ao redor de 8%, PIB ao redor de 8%, e a gente em novembro chegou a zerar a exportação. Então esse patamar que você acabou de citar, 80-20%, em 2010 foi 100% ou 98% direcionado ao mercado interno. Tinha um dólar, um real muito valorizado, então essa mudança aconteceu porque o mercado interno era mais vantajoso que o mercado externo. E aí, ao longo de novembro, o mercado interno travou esse consumo de uma hora para outra e depois o boi caiu alguns reais e estabilizou ao redor de R$ 100. O que está acontecendo agora é o inverso. A gente teve uma demanda puxada pelo novo player. Então, esse novo player que está acostumando agora a comer carne, ele não vai deixar de comer carne, entre aspas, de uma hora para outra. A não ser que tenha uma briga política, uma guerra aí para acontecer. Mas então é uma demanda que veio para ficar. Não é uma demanda, não é igual um choque de oferta. Quando você tem um choque de oferta na mercadoria, você tem pouca mercadoria agora, igual está passando agora. Aí chega dezembro, janeiro, começa a ir boi de pasto, acabou esse choque de mercadoria, vai começar a aparecer a mercadoria, provavelmente o boi recua ou cai alguns reais. O que está acontecendo agora é um choque na demanda. E esse choque na demanda, quando acontece, não tem essa elasticidade de ficar indo e voltando tão rápido assim. Então, a gente acredita que o mercado é um mercado de muito ganho ainda para 2020, quer dizer, pelo menos de um bom patamar a ser sustentado em cima desse choque novo, que é essa demanda nova da China.
Agora, qual seria o limitador aí para essa alta? O consumo interno continua sendo aí um problema, Caio? Se o consumidor lá na ponta não aceitar esse novo valor da carne, essa continuidade da alta pode estar limitada aí?
Com certeza sim. Só que eu citei o ano 2010 justamente para a gente chegar nesse paradoxo aí, porque não vai ser o consumo interno este ano, agora, finalzinho de 2019 e 2020, não vai ser um limitador da alta ou um gatilho para baixo igual foi 2010. Isso que a gente tem que levar em consideração. É óbvio que a curva de demanda versus oferta, uma hora vai se estabilizar, ou pelo mercado externo, ou pelo mercado interno, ou pela oferta de boi. Só que isso vai acontecer num patamar mais elevado do que aconteceu em 2010. Ou melhor, vai acontecer de forma mais branda do que aconteceu em 2010, justamente porque nós estamos muito mais calçados em cima de uma demanda externa que está se iniciando agora e ela é o país mais populoso do mundo. Então, quer dizer, é uma demanda que provavelmente ela pode uma hora falar, agora pagamos muito nessa carne do Brasil, queremos renegociar. Ok, isso pode ser que aconteça. Qual é o patamar, a gente não sabe, mas é uma demanda que provavelmente vai ser, pode ser que corte essa demanda de modo mais suave. É óbvio que a gente precisa levar em consideração caso nenhuma coisa aconteça em termos políticos em nenhuma das duas repúblicas, né?
Agora, o dólar pode ser um influenciador aí, Caio? Nesse caso, você citou aí que a carne brasileira está competitiva justamente por causa de um dólar também bastante alto, né, em relação ao real. Agora, se esse dólar vier a cair, isso é um problema? A gente tem que se preocupar com isso ou não? A demanda vai acontecer do mesmo jeito? A China precisa dessa carne nesse momento?
Sem dúvida é um limitador, para alta o fato do dólar começar a recuar assim, Alexandre. Sem dúvida é. A demanda, eu acredito que é uma demanda contínua, só que o dólar vai influenciar diretamente na margem da indústria. Hoje é uma margem extremamente poderosa, que dá margem para a indústria correr atrás desse boi e pagar. À medida que o dólar recua, a ponta na gangorra começa a levantar. Então, começa a diminuir a margem da indústria que está fazendo essa exportação em dólar, entendeu? Ela faz a exportação hoje em dólar e recebe daqui 20 ou 40 dias, ela pode estar recebendo uma carne mais barata se o dólar desvalorizar. Então, isso realmente é um limitador, sim, para a gente ficar de olho.
Muito bem. Então, a gente já entendeu os aspectos que podem influenciar nessa da carne. Eu queria só pedir para o Pedro, nosso editor, colocar aqui na tela para a gente o mercado futuro, Caio, para ver o potencial que a gente tem aí de crescimento. Lá na B3, por exemplo, a gente já vê o novembro encerrando aí acima dos R$ 200, R$ 200,80, uma alta forte hoje, mercado futuro lá na B3 de 3,5 pontos, né? 3,51. E outubro de 2020 já está sinalizando uma arroba aí de R$ 212, Caio. É pertinente esse valor na sua avaliação?
Sim, é pertinente. É um mercado aquecido hoje, refletindo os vencimentos futuros com mais otimismo. É uma coisa que a gente esqueceu de comentar hoje, que todos os vencimentos de novembro até outubro de 2020, novembro 19 até outubro de 2020, estão no limite de alta. Então, acionou-se o limite de alta pela primeira vez. Há muito tempo que eu não vi isso acontecer. Acionou-se o limite alta hoje para o mercado de boi gordo futuro na B3.
Mercado futuro tendo liquidez, né? Não sei se é a primeira vez, mas pelo menos nos últimos tempos aí é um momento bastante interessante para os negócios futuro, né, Caio?
Super interessante. A gente passou o ano passado, esses quatro últimos anos, onde o boi se mexeu muito pouco, teve muito pouca liquidez. A gente chegou ano passado a ter um mínimo de 4 ou 5 mil contratos em aberto, de modo geral. E a gente lembra que 2010, com essa alta, então sempre que o boi tem volatilidade, a gente aumenta muito o número de contratos em aberto. 2010 a gente chegou a ter mais de 100 mil contratos em aberto. Se eu não me engano, o ano passado, esse ano, nós chegamos a ter uns míseros 4 ou 5 mil contratos em aberto. E esse ano, agora, finalizando o ano, a gente já tem aí próximo, alguma coisa muito próxima já de 30 mil contratos em aberto. Então, quer dizer, realmente a alta do boi tem nos causado boa volatilidade, boas oportunidades para a gente fixar ou trabalhar fixações ou trabalhar preços a futuro dentro da bolsa. Quer dizer, é um mecanismo muito eficiente e o único mecanismo que faz hoje o pecuarista, que dá ao pecuarista a oportunidade de fazer alguma trava futura, algum hedge, alguma forma de gerenciamento de risco a longo prazo, é a Bolsa. Então, é muito importante que a Bolsa volte a ter esse tipo de liquidez.
Legal. Muito bem. Caio, já que estamos num evento de tecnologia, queria que você falasse rapidamente para a gente do aplicativo AgroBrasil, né? É um aplicativo colaborativo, como é que funciona isso, Caio? E qual o objetivo dele?
Bom, o objetivo do aplicativo é tornar a informação, essa economia colaborativa para dentro hoje do ambiente do boi, da pecuária de modo geral, muito focado ainda em cima do mercado de boi, mas a gente pretende replicar isso para o mercado de milho e para o mercado de soja também, para alguns outros mercados de commodities aí. A intenção já está criado o aplicativo, a intenção é criar um Waze do agronegócio, onde o próprio usuário alimenta uma inteligência artificial que foi montada dentro de um aplicativo. Então, o pecuarista vai negociando o seu boi, ali ele registra de forma sigilosa dentro do aplicativo, todos os registros deles torna-se uma agenda pessoal dele, onde ele pode olhar a qualquer momento o que ele vendeu, o histórico de venda dele, mas esse registro que ele faz vem para dentro de um administrativo nosso que roda uma inteligência artificial que vai colocar alguns parâmetros para analisar o negócio dele, se é verídico ou não. Ao ser verificado isso demora segundos, o negócio dele vem para o timeline, que a gente chama, e vira notícia, de forma a alimentar toda essa cadeia de informação que o agronegócio é tão, assim, tão pobre em termos de qualidade de informação. Então, é um aplicativo colaborativo pessoal mesmo, quem usa registra e isso forma uma cadeia de informação, onde vai alimentar preço de indústria, escala de determinadas indústrias. Então, a forma que o aplicativo vai crescendo e tomando corpo e captando cada vez mais negócios, vão alimentando ainda de forma muito maior toda uma cadeia de informação que o agronegócio precisa. Curva de preço, atacado, se legal, vai subir, se vai cair, escala média regional, escala média nacional, termos, qual é o dia, quantos dias médios existe por região, naquela determinada região que ele está em termos de escala, se isso representa alta, se isso representa baixa, se isso representa uma janela de alta a curto prazo, a médio prazo. Então, é um facilitador gigantesco para tomar de decisão hoje que a gente disponibiliza via esse aplicativo AgroBrasil. Está disponível tanto na loja Apple como na da Android. Só baixar e começar a usar.
Legal. Caio Junqueira, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Caio da Cross Investimentos falando com a gente direto lá de Presidente Prudente. Obrigado, Caio. Um abraço para você.
Obrigado a todos, uma boa tarde, bom evento aí para vocês.
Valeu, Caio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto aqui de Londrina, no Paraná, direto do AgroBit Brasil 2019.